Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Municipal, na Rádio Cidade. No ar, então, mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. Neste sábado, dia 3 de março de 2018, estamos no ar, então, trazendo informações de interesse da nossa comunidade portelense. Estaremos, então, conversando com o nosso vice-prefeito e prefeito em exercício, Valdir Machado Soares. Também estaremos conversando com a secretária de Assistência Social, a Luísa Silva Bart. Estaremos também conversando com a primeira-dama do nosso município, Eugênia Casper Carboni, e também estaremos trazendo demais notícias e informações de interesse da nossa comunidade. E então, como já foi anunciado na imprensa, nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares assumiu mais uma vez como prefeito nesta semana, em virtude da viagem do prefeito Cleito Carboni a Brasília. E agora, então, nós vamos conversar com Valdir Machado Soares, que a semana, então, teve uma agenda cheia aí frente à Prefeitura de Tenente Portela. Primeiramente, Valdir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos demais participantes do programa de hoje. Saudação à nossa comunidade Tenente Portela, ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade. Satisfação nós estarmos novamente aqui e falar um pouco das atividades que aconteceram no município, né, nessa semana em que o prefeito Cleito Carboni esteve em viagem, passando pela capital do estado, né, onde também teve algumas agendas, e os demais dias em Brasília, né, tratando da busca de recursos importantes para a vida do nosso município e da nossa comunidade.
Muito bem, como é que foi então aí a agenda da semana aí? Tivemos aí várias atividades importantes, né? Vamos começar com...
Foi uma agenda muito intensa, Regis, e nós esperávamos até nos liberar para algumas ações nas comunidades, por aí, mas não foi possível, muita atividade interna, atendimento ao público interno e externo, né? E lembrando assim, a gente internamente, a gente trabalha, tem que, em determinados momentos, sentar com secretários, com chefes de departamentos, enfim, com os...
Era período de final do mês também,
né? Nossos servidores, né, dando apoio a algumas atividades que vêm sendo executadas. E, como você falou, agora foi a folha de pagamento que deveria sair, ser gerada, enfim. E com o público externo também, uma relação muito grande, tivemos uma agenda intensa, atendemos a todos, né, em todos os momentos que nos procuravam, o pessoal das entidades, né, que buscam e que tem relação com a administração municipal, e bem como as pessoas da comunidade, da cidade, dos bairros, do interior, né, que vinham, né, em busca de algum amparo, de alguma atividade que diz respeito à ação da administração municipal. E foi intenso, mas foi muito bom, muito proveitoso. Nos sentimos muito agradecidos por esse reconhecimento também da comunidade, das entidades, de virem, né, e nos prestigiarem, de certa forma, nos visitando. Tivemos essa agenda, então, intensa. Também muitos eventos na comunidade, na semana foi eventos dia de campo, noite de campo, enfim, atividades, né, das organizações, né, dos agricultores, enfim, que nós estivemos participando praticamente em todos, onde fomos convidados, e levando, né, sempre representando a administração municipal, né, e valorizando essas entidades, enfim, as organizações que estavam com essa agenda de atividades durante a semana.
E uma das... dos assuntos que mais se destacou nessa semana, né, que levou ampla divulgação também na imprensa, foi o decreto 049, que, né, decreta a situação de emergência econômica na bacia leiteira em Tenente Portela. Situação preocupante não só aqui, em toda a região, né, por estado, enfim, nossa, a região sul do país também, né, Valdir, nosso ex-prefeito, e então, Tenente Portela também, né, com a produção leiteira forte, está sendo afetada, né, pela crise.
Hein? Como você colocou, Regis, é uma ação que vem sendo tomada por grande parte dos municípios onde a produção de leite exerce um papel importante. Tenente Portela não é diferente e nós não podíamos, nesse momento, deixar de valorizar essa atividade aqui no nosso município e de decretar, então, situação de emergência em função da perda econômica que está tendo os nossos agricultores, os nossos produtores de leite e, por consequência, né, toda a cadeia do leite que envolve as empresas, fornecedores, enfim, de insumos que também sentem com esse desfalque da renda do produtor e, por consequência, o município também, que tem
afetado uma das maiores fontes de arrecadação do
município, a nossa arrecadação.
Três, quatro primeiras,
né? Afetada seriamente por isso. Né? São vários os fatores, né, que isso desencadearam essa crise toda, que vem já de um certo tempo. Né? E isso, esse ato da administração municipal de decretar a situação de emergência, né, nós nos somamos a uma corrente da região Celeiro, de todos os municípios também estão tomando essa atitude, né? A Mucelheiro capitaneando esse processo.
Há uma mobilização regional, então, para isso?
Na sexta-feira, então, houve um encontro até na cidade de Tiradentes do Sul, onde o presidente Éder Bot, da Mucelheiro, prefeito Chiapeta, né, também, em solidariedade aos municípios, né, lançou um decreto coletivo da Mucelheiro, né, decretando situação de emergência por essa situação que afeta hoje a produção de leite e a renda das famílias e dos municípios. Dizer, né, Regis, que Tenente Portela, como os demais municípios da região e muitos municípios do nosso estado, né, passam por dificuldade na produção de leite, não é uma questão local, né, é uma questão que tem repercussão a nível do estado e nacional e que tem trazido uma preocupação muito grande, porque ela tem uma abrangência enorme nos nossos municípios, com centenas de famílias envolvidas, né, gerando emprego, gerando renda, né, gerando tributos dessa produção também para os municípios, arrecadação. E à medida que essa atividade sofre um impacto, né, que afeta a todos, né, é importante que a região, que os municípios se mobilizem e nós, em respeito a esses agricultores, esses produtores, o primeiro ato foi então decretar a situação de emergência, ser solidário com eles na busca de soluções, seja de parte do município, né, e seja como forma de pressão, de um instrumento de pressão que o município possa, em conjunto com os demais municípios, fazer junto às instâncias de governo do estado, governo federal, sensibilizando de que essa atividade tem um papel social enorme, porque emprega, especialmente está alicerçada na agricultura familiar.
É uma fonte de renda para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Exato. Nós temos todos,
mas,
né? Todos
grande parte níveis, dessa, né, atividade é nas pequenas propriedades, né, na agricultura familiar. E se isso, né, não trouxer uma solução a curto prazo, nós poderemos ter aí, como já estamos tendo nos últimos meses, o abandono da atividade por falta de receita, por falta de renda, por muitas dessas famílias.
Não compensa, né?
E nos preocupa, né, Regis, porque com isso nós estamos diminuindo, os dados já apontaram no final do ano de 2017, né, os dados que o nosso setor de tributação tem, a diminuição do número de agricultores envolvidos na atividade no ano que passou. Nós temos, junto com essa diminuição do número de famílias, que mostra que as famílias estão abandonando a atividade, também uma diminuição da produção, né, que vem diminuindo em função não só da saída de agricultores, mas em função da diminuição de investimento que os agricultores estão fazendo pelo desestímulo que está aí. Então é um momento sério, nós nos sensibilizamos e, junto com as entidades representativas dos agricultores, depois desse decreto, juntamente com a região, vamos reforçar, né, um grupo de debate com o governo do estado, o governo federal.
Isso, é a consequência do decreto, agora possibilita o município a fazer o quê? Quais são as ações a serem tomadas a partir de agora?
Primeiro, nós instituímos, junto com o decreto, um grupo de trabalho, um grupo técnico que vai, junto com as entidades dos agricultores, manter uma discussão permanente dessa ação e também estender esse debate com os municípios da região, nos fortalecendo para que a gente possa, junto com o movimento organizado, os movimentos sociais, aí, representantes dos agricultores, a gente chegar até as esferas do governo do estado, do governo federal, em busca de apoio. A gente sabe que muito dessa solução está lá, como taxação da importação de leite, de produtos lácteos, que não vem ocorrendo hoje e que desencadeia um excesso de produção no mercado, fazendo com que baixe o preço, né? E forçar o governo federal também a tomar algumas medidas que levem em conta, né, recursos para o setor, para alinhavar a melhoria das atividades. Lembrando, né, ele dizia num contato aí com os agricultores, que são, para algumas famílias, 2 ou 3 décadas de investimento nessa atividade, melhoramento genético, instalações, equipamentos, até chegar a um nível que nós temos hoje de produção.
A evolução tem vários estágios,
e daqui a pouco, demanda tempo. Nós ficamos aí tristes de ver famílias tendo que abandonar, porque a atividade não é mais compensadora, né? E isso, nós temos por obrigação de ajudar a buscar um caminho melhor para essa atividade.
E assim, então, possibilita o município a tomar medidas de investimento, né? Poder tirar recursos, né, do recurso livre para poder investir, para poder fomentar, para poder, né, fazer com que essa área da nossa economia, ela pelo menos se estabilize. Né? Essa semana correu algumas notícias, eu acompanhei, que o Ministério da Agricultura, se não me engano, acenou com alguma ação de compra de leite em pó, se não me engano, né, para poder tirar a circulação e assim poder fazer com que mais leite entre no mercado, algo semelhante a isso, né?
Tanto o governo do estado como o governo federal já são sabedores da situação que passa o setor do leite.
Né? E outros estados também, né, são grandes produtores de leite, né?
E essas demandas dos agricultores já têm chegado até o governo, então parece-me que o governo começa a tomar pé dessa informação e até no sentido de propor alguma medida. Uma delas seria, né, comprar os estoques aí de leite em pó da indústria para fazer com que diminua esses estoques e possa melhorar o preço, né? Senão, com isso, quem está pagando o preço de uma inflação que o país manteve em baixa no último ano, né, está sendo os produtores de alimentos nesse país, né, especialmente a agricultura familiar, né, mas de forma geral os agricultores, né, e não é justo que esse custo, né, seja descarrilhado ele apenas para os agricultores, né, nesse momento.
Porque o reflexo também é o aumento de outros custos do comprador, da empresa que beneficia o leite, né, e aí então não tem como pagar mais para o produtor porque está encarecendo, né, até chegar na prateleira encarece muito entre o produtor e a prateleira, tem muitos outros custos, né? E aí o produtor é que paga o preço.
Mas nós esperamos, né, com essa medida, né, que editamos essa semana no município de Tenente Portela, esse decreto, né, nós possamos estar aí abrindo um debate a nível local e nos associando a um debate da região, né, junto com os agricultores, as suas organizações, para que nós possamos, né, pressionar de alguma forma, politicamente também, os governantes a se manifestarem e a tomarem pé de uma situação que é preocupante pela importância que tem a produção de leite para nós, para os municípios pequenos, especialmente da nossa região.
Tá certo, Waldir. Sobre esse assunto, tem mais alguma informação?
Acho que isso, né? Durante a semana, né, a gente vai estar debatendo com o retorno do prefeito Carbone e dando encaminhamento a algumas ações aí que demandarem de apoio a essa decisão tomada.
Bem, na tarde de ontem, sexta-feira, né, o Waldir também esteve representando o Poder Público Municipal de Tenente Portela, na cerimônia de posse do novo cacique da terra indígena Guarita, que, né, tem uma parte do seu território dentro da área de Trento Portela, né, dividindo com Redentor. Então foi também os outros municípios que fazem parte também estiveram representados e estava o Valdir, né, vice-prefeito do nosso município, fazendo então aí a representação do Poder Executivo. Então pode trazer também alguma informação para a nossa comunidade aí da posse do Carlinhos Alfaiate.
Realmente é um assunto que interessa a gente divulgar aqui também, porque Tenente Portela tem quase 30%, então 28% do território indígena, da Tenente de Guarita, está no nosso município. Em torno de 14% da população do Tenente Portela são indígenas. Né? Nós temos uma relação muito grande com a comunidade.
Em torno de 2 mil índios fazem parte da população portelense. Né?
Exato. E nós acompanhamos com muita apreensão os últimos dias, né, quando a comunidade tomou a decisão de eleger, né, de uma forma democrática a sua liderança. Né? Foi um processo um pouco tenso, a gente sabe que a comunidade estava apreensiva, nós também estávamos preocupados.
E
desejando, né, que a comunidade, com maturidade, como fez, né, tivesse um processo ali tranquilo. A gente sabe que teve alguns momentos tensos, mas foi muito, né, tranquilo, demonstraram maturidade, todos os concorrentes, bem como a comunidade, a própria comunidade, com a sua comissão eleitoral que conduziu no dia 25, então no último domingo, né, a eleição, a apuração feita. Na quarta-feira nós recebemos aqui no gabinete da Prefeitura Municipal a liderança eleita, o cacique Carlinhos Alfaiate e o seu vice, o Vanderlei Ribeiro, né, que nos fizeram uma visita e nos convidando para a posse, então, na sexta-feira, e ao mesmo tempo se colocando à disposição já da administração municipal para construirmos junto projetos que venham em benefício dessa comunidade. Aí, como se falou, na sexta-feira, então, lá no setor Estiva, né, foi então a posse junto à comunidade interna do Guarita e à comunidade da região, foi dado posse, né, ao novo cacique, né, ao novo vice-cacique e os demais integrantes dessa liderança que já estão indicados. Né. Então, uma presença muito grande de lideranças indígenas, presença muito grande da comunidade indígena lá prestigiando, né, também de lideranças dos municípios, especialmente de Tenente Portela e de Redentora, que lá estavam, representante de entidades, enfim, uma participação muito grande da comunidade do Guarita e da comunidade da região, que estavam ainda esperançosos por um rumo melhor para a comunidade indígena e especialmente a comunidade, tem uma esperança, depositou uma esperança muito grande nessa liderança eleita, né, e nós fomos lá, em respeito a essa comunidade nossa também, né, representar o município, ser solidário com essa comunidade e nos colocar à disposição dessa liderança e da comunidade para a gente construir junto projetos aí que sejam de interesse da coletividade. Né, e então foi um momento muito importante. Queremos, né, aproveitar aqui para, em nome da administração municipal, cumprimentar a comunidade indígena por esse momento, né, pela maturidade que teve na escolha da sua liderança, cumprimentar os eleitos aí, o Carlinhos Alfaiate, cacique, o Vanderlei Ribeiro, né, que é aqui do setor Tenente Portela, da Pedra Lisa, o Vandinho, né, pela escolha, e desejar a eles um bom trabalho, né, nos colocar à disposição, como falamos lá no evento, para construir junto, né, soluções para os principais problemas que essa comunidade enfrenta. Então, foi uma semana bastante decisiva também para a comunidade indígena, e nós estivemos acompanhando, né, sempre nós comentávamos com o prefeito Carbone da nossa preocupação com esse processo eleitoral que estava em andamento e que a gente queria, não interferíamos de nenhuma forma, respeitando a comunidade para que ela fizesse as suas escolhas, né, que a comunidade lá se organizasse, e foi isso que ocorreu. E agora, então, nos colocar à disposição dessa comunidade para a gente poder trabalhar junto.
Construções, né, que
nós temos aí um instrumento importante que é a Secretaria Municipal do Índio. E através dessa secretaria, a gente poder construir lá ações que sejam de interesse da maioria da comunidade. É isso que a gente busca.
O Valdir, né, nosso vice-prefeito, quando funcionário da Emater, né, foi também, por um tempo, chefe do escritório indígena da Emater. Né, trabalhou muito dentro da questão, né, do desenvolvimento da agricultura na comunidade indígena. Então, também tem bastante conhecimento aí na área, né, com essa comunidade, ter um relacionamento bom com essa comunidade, dá para se construir muita coisa, né?
Nós acreditamos, e a comunidade, né, nós estivemos lá com o Chico, né, que nos acompanhou durante a semana, lembrar e agradecer o Chico, né, teve vários eventos aí acompanhando e registrando, e lá a gente pôde presenciar no ato de posse, né, a esperança que a comunidade deposita nessa nova liderança eleita, e ao mesmo tempo em que espera, né, que seja resgatado um pouco da imagem da comunidade que está, né, arranhada aí por algumas ações isoladas, que não é da comunidade, e então a comunidade está muito esperançosa, né, e empolgada com esse novo momento, e nós torcemos também por isso, por essa população, e então foi uma semana muito decisiva também para a comunidade indígena. A gente deseja, né, um bom trabalho para esse pessoal que tem um desafio enorme pela frente.
Vice-prefeito Valdir, que na semana também esteve assumindo como prefeito no nosso município, os microfones seguem à disposição. Vou trazer mais alguma informação aí para a nossa comunidade, está aí disponível.
Agradecer, Regis, você que sempre está à disposição para a gente poder trazer através de vocês, do Chico Dresler, né, que esteve conosco durante a semana acompanhando, falei, os eventos, e que é importante, nós temos que ter esse espaço de comunicação. Eu sempre defendi, ele é fundamental para nós fazer aqui uma prestação de contas, de certa forma, das atividades que a administração executa. O prefeito Carbone está retornando, a partir de segunda está de volta ao município. Esperamos que venham com ele nessa semana que foi cansativo para eles lá em Brasília, muito corrido, né? Traga de lado também para nós boas notícias sobre liberação de recursos para esse ano de 2018, né? E que a gente possa então atender demandas principais aí da nossa comunidade. Então, agradecer, nos colocar à disposição da comunidade, e que a partir da semana que vem a gente possa ter outras notícias boas aí para a nossa comunidade.
Conversamos então com o vice-prefeito do nosso município, Valdir Machado Soares. E conforme o nosso vice-prefeito informou, né, vamos trazer também então uma palavra do que disse então o novo cacique da terra indígena Guarita, Carlinhos Alfaiate, que tomou posse ontem, então, sexta-feira.
Bom, é como eu falei, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esta oportunidade que tem nos dado este dia tão lindo, onde eu consigo ver o sorriso no rosto de cada um de vocês. Obrigado por tudo aquilo que vocês fizeram por nós, por mim e pelo Vandinha, para nós representar vocês aqui nessa comunidade tão querida do Guarita. E também quero agradecer a presença do prefeito municipal, Nilson, e sua esposa. Agradecer a presença também do Valdir, representando o prefeito de Tenente Portela, ao nosso chefe do posto, Jefferson, e também a presença do meu vice-cacique, Vanderlei Ribeiro. Agradecer a Coordenadoria da Educação, também em nome da Dona Lourdes, Maria Lourdes Dresch, a coordenadora. Em nome das diretoras indígenas, também a professora Ivone, agradeço a presença. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome da saúde indígena do Guarita, a presença do Cláudio, agradeço a Deus por isso também. Em nome das nossas igrejas, Assembleia de Deus, agradeço também a presença do pastor presidente Valmir, mais conhecido como irmão Pinheiro, né? Obrigado pela presença, que Deus abençoe. E também, em nome das mulheres indígenas, agradeço a presença da Caroline Bento. Em nome do irmão Puli e Eliseu e Juvenal, também agradeço a presença de toda a liderança hoje formada por essa administração. E também, em nome do comandante do batalhão, Lunário, agradeço a presença do Ayrton, agradeço a presença do comandante Bianchini, obrigado pela força, nos dado força e também coragem. E tenho certeza que aqui está a força da comunidade indígena do Guarita. Eu gostaria de dizer assim, a cada um de vocês que está aqui hoje, que tem me dado aquele voto de confiança, e que Deus devolva a vocês com força e coragem, e que vocês querem também o melhor para a comunidade indígena do Guarita. Obrigado pela presença e tenho certeza que novidades, trabalho é para que o bom trabalho vai acontecer agora, que vai ser divulgado por essa empresa. Então eu agradeço a presença de todos vocês, a comunidade indígena lá da Pedra Lisa, 38 ABC, quilômetro 5, Esperança, quilômetro 10, Pau Escrito, Lima, Bananeira, a São Poderapó, ali a São Paulo, Estiva, Laranjeira e Missão Indígena e Catiubriá. Eu me muito obrigado, um abraço para cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
E agora então nós vamos conversar com a primeira dama do nosso município, a Geni Casper Carboni, que está aqui conosco. Agora estamos no mês da mulher, né? E o município sempre organiza então um evento especial alusivo ao Dia Internacional da Mulher. E é sobre isso que nós vamos conversar. Primeiramente, Geni, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal e Rádio Cidade. E um boa tarde especial a toda a comunidade portelense.
Então, dia 8 de março, né, é o Dia Internacional da Mulher e o município vai fazer um evento especial para as mulheres. Pode trazer mais informações, então, sobre isso, Geni?
Então, nós estamos aqui usando desse espaço para convidar todas as mulheres portelenses para participar da confraternização alusiva ao Dia da Mulher, que vai acontecer no sábado, dia 10 de março.
Próximo sábado, então, dia 10 de março, isso?
Isso, e vai ser no ginásio da Igreja Católica, a partir das 13 horas e 30 minutos. E gostaríamos também de falar para as mulheres que residem no interior do nosso município que o roteiro do transporte escolar vai acontecer normalmente neste dia. Então, elas poderão fazer uso, né, de transporte, quem não tem assim como se locomover até a cidade. E nesse dia, nós estamos preparando várias atividades. Vai ter mateada, onde a mulher pode trazer a sua cuia, a sua bomba térmica, que a erva,
cadeira,
e, o, a erva e o chimarrão pode ser feito lá, né? A tenda da saúde, onde as mulheres poderão fazer aqueles exames que são, que podem ser feitos, não é?
Teste da pressão,
isso,
diabetes, uma coisa assim, mais,
é, né? A tenda da beleza, onde a assistência social está se encarregando. Onde
sempre forma grandes filas, né?
Isso, isso. Vai ter também, durante o encontro, sorteio de prêmios, né? E vai ser servido um lanche também.
Então, muitas atividades para a tarde do dia 10 de março, então, de comemoração do Dia Internacional da Mulher. Evento que já se abre de manhã com a cavalgada feminina, dia 10 também, né? E à tarde, então, a grande concentração no ginásio da Igreja Católica, né? A Geni, que é a primeira dama do nosso município, trabalha aqui junto à Secretaria de Educação. Não tem cobrança de ingresso esse evento, né? Organizado pelo município, né? Todas as mulheres, então.
Sim. É, a gente conta com a presença, então, das mulheres portelenses nesta tarde, onde a gente está programando todas as atividades, assim, com muito carinho. Todas as secretárias mulheres estão na organização deste evento, não é? E desde já, então, a gente quer deixar o convite que as mulheres tirem um tempinho para elas nessa tarde para nós comemorar o Dia Internacional da Mulher.
Mas então, tem mateada, tem diversas atividades, né? Tenda da beleza, tenda da saúde, sorteio de prêmios, lanches, né? Então, uma tarde para a mulherada confraternizar, aproveitar bem, né? Claro, atividades educativas, né? De saúde e tudo mais, sempre é muito importante também. Então, Geni, obrigado pela sua participação no nosso programa. Fique à vontade também para mais algumas considerações. Os microfones estão à disposição.
Obrigada, Regis. E gostaria de convidar mais uma vez, então, as mulheres portelenses nesta tarde do dia 10 de março, não sendo esse sábado agora, o próximo, não é? Às 13 horas e 30 minutos, para se fazer presente e comemorar esse grande dia conosco. Muito obrigada.
Falamos então com a primeira-dama do nosso município, a Geni Casper Carboni, para o programa da Prefeitura Municipal de Trem de Portela. Vamos agora então ouvir a nossa secretária de Assistência Social, Luísa Silva Barti. E agora então vamos conversar com o nosso vice-prefeito, prefeito em exercício, Valdir Machado Soares. Boa tarde, Valdir, bem-vindo ao nosso programa.
Para os ouvintes da Rádio Municipal, que bom que a imprensa vem até nós, gestores e administradores, né, para falar um pouco das demandas que a gente corre atrás no município dia a dia, né, e com certeza a gente vai relatar um pouco da nossa viagem aí até Brasília.
Foi uns dias corridos a Brasília, Luiz.
Justamente, Nascimento, nesse período é o período onde os deputados e a maioria do Congresso lá, eles recebem muitos prefeitos, né, de todo o país, e os prefeitos estão atrás, então, da questão das emendas parlamentares, que justamente nesse período agora, elas são, têm um último prazo, então, para serem analisadas pelos gabinetes, pelos deputados, e são encaminhadas, então, aos municípios.
Teve alguém te assessorando nesses dias?
Olha, assessorando... A gente foi até Brasília juntamente com um vereador do município, Luiz Claudir, e também o nosso secretário de Serviços Urbanos, o senhor Monteiro, né? E cada um fez as suas demandas, fizemos os nossos pedidos, mas assessorando ninguém teve, não. A gente mesmo foi até os gabinetes, até o Senado, até os ministérios, né? E também alguns departamentos lá da União para solicitar recursos para o município.
Batendo de porta em porta para ver se consegue trazer alguma coisa para a Tenente Portela.
Justo, então a gente até chegou lá em Brasília e eu já conhecia, já tinha ido outras vezes, já tive a oportunidade de ir como vereadora também, né, do município, mas também como assessora parlamentar no período que fui. E quando a gente chegou em Brasília, a gente já tinha agenda marcada com os senadores, com a senadora Anamelli, com o senador Lazer Martins, onde a gente procurou eles e fomos bem recebidos, então, nos seus gabinetes, pelos seus assessores, e deixamos nossas demandas no nosso município aí, em diversas áreas, né? Áreas de infraestrutura, revitalização de praças, né? Asfalto, calçamento, na área da saúde, né? E também a gente correu, em especial, a Secretaria da Assistência Social, solicitando para a senadora Anamélia e também para o Ministério do Desenvolvimento Social um pedido de uma sede própria para o CRAS. Por quê? O município hoje está pagando aluguel, a gente paga um aluguel para o CRAS, e quanto menos a gente tiver dívidas então, a pagar, com certeza esse dinheiro sobra então, para ser aplicado aí no município.
Veio com esperança de Brasília?
Temos uma esperança muito forte em relação à sede própria do CRAS, porque essa emenda, então, é uma emenda de ministérios, já era para ter saído o ano passado, e infelizmente a gente não sabe por que não foi empenhada, e esse ano a gente vai cadastrar novamente. Tem uma esperança muito grande que seja cadastrado e seja empenhado no nosso município, justamente porque nós pagamos aluguel e tem esses recursos vinculados, então, em cada ministério.
E se não chega nos gabinetes, não vai até lá, dificilmente será atendido.
Olha, a gente precisa correr. Então, essa peregrinação que os prefeitos fazem, os vereadores, né, os secretários em si, é para tu pegar e estar em contato direto lá com o pessoal para não esquecerem a nossa região, o nosso município. Então, tu tem que pedir, tu tem que chegar lá, tu tem que peregrinar, tu tem que dizer o porquê que o município precisa, tu tem que fazer de tudo para que essa verba venha realmente, porque é nesse período que eles direcionam, então, as emendas para os municípios.
Quando você fala em verba, algumas pessoas podem até acreditar que essa verba vem imediatamente. Ela é um pouco demorada, né, secretária?
O trâmite é demorado. Para você ter uma ideia, a gente foi no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, então, verificar algumas demandas que o município já tem cadastrado, empenhado, enfim, e que a burocracia interna, né, dentro dos departamentos, da equipe técnica, então, ela demora para ser agilizada, não é do dia para a noite. Então, nós podemos até citar uma demanda da APAE, que é uma van que está num departamento técnico lá, que a gente foi lá, procurou agilizar, e hoje tivemos a resposta positiva, então, que o município tem que apresentar certa documentação para que seja liberada, então, essa van. Então, se você não vai atrás, né, às vezes por telefone, contato telefônico, o pessoal recebe, não agiliza, dá uma demorada, não significa que eles não vão correr para fazer isso aí, agilizar. Mas tu estando lá, né, tu fazendo o corpo a corpo, aquele contato diferenciado, falando com realmente a pessoa que dá o canetaço, vamos utilizar essa expressão, é bem diferente do que você ficar em contato telefônico.
Você chega lá, vai abrir o computador, já vai dizer, não, está aqui, falta isso, falta aquilo outro, vamos fazer um encaminhamento.
Isso aí. Até o prefeito me deu um pedido especial de que fosse procurar o FNDE, né, que é a Fundação Nacional então Desenvolvimento da Educação, e aonde está paralisado aquela creche lá do bairro Friis. Faltava poucos documentos, mas assim, o pessoal, às vezes, mesmo o pessoal da prefeitura se empenha em buscar orientação e saber e fazer pelo correto, estava parado na parte técnica. Fui lá, me disseram, ó, está nesse setor. A gente foi lá, procurou e realmente funcionou. A gente conseguiu agilizar e deu o período aí, com certeza daqui a um dia vai ir para a licitação aquela creche lá do bairro Friis lá.
A viagem, então, não foi somente para a Secretaria da Assistência Social, foi no geral.
A gente fez um apanhado geral, aproveitando a viagem, aproveitando que a gente estava lá e que tem diversos ministérios, a gente também procurou diversos setores dentro dos ministérios. Um deles a gente foi no turismo, né? E ficamos abismado com a quantidade de emendas que tem para o turismo, mas que a gente precisa se empenhar um pouco mais, né, para solicitar esses recursos dentro da área do turismo. Nós temos a revitalização das praças e ruas aqui do município, que a gente cadastrou já emendas solicitando a recuperação dessas praças, né? Estamos também o asfalto para dentro do município. Como o nosso município está na rota do Yucumã, é uma rota turística, nós temos então uma classificação diferenciada dentro do ministério para poder receber esses recursos. A gente teve um atendimento fantástico do pessoal do Ministério do Turismo e a gente espera que então eles liberem aí alguma emenda para essa área aí que a gente possa utilizar no nosso município.
E recurso existe?
Recurso existe.
Saúde chegou a visitar em relação à saúde?
Fomos ao Ministério da Saúde e solicitamos verbas, então, para o nosso município, nosso hospital, também para o nosso município. E fomos agraciados, então, com uma emenda de custeio de R$100 mil pelo deputado Luiz Carlos Reis, né, que vai concorrer a governo do estado aí, na área da saúde, para o nosso município. Então, o município será beneficiado com R$100 mil aí, que terá, será empenhado ainda nesse mês aí, final do mês de. Que foi empenhado no final do mês de fevereiro.
Qualquer valor que vem, sempre é bem-vindo ao município, com certeza.
Ah, com certeza, né? Nascimento, a gente fica correndo atrás de tudo. Realmente não precisava ser dessa forma, essa peregrinação em busca de recursos para os municípios, não precisava ser dessa forma, a gente tinha que ter outros meios, mas o município só age, a União age dessa forma, então a gente tem que dançar conforme a música e tem que correr atrás disso aí.
A partir de agora, é aguardar.
A gente vai aguardar. Vamos aguardar aí então esse pedido do CRAS, né? O pedido de asfalto, a gente fez uma solicitação especial para um asfalto até a PAI aqui da nossa cidade, que abrange um setor de escoamento da nossa produção também, mas que também a gente tem comércio naquele local, a gente tem mercados, a gente tem o posto de saúde, né, do município, a gente tem a PAI lá embaixo, a gente tem a Casa da Amizade, que é o Rotary que tem a Casa da Amizade ali. Então, são locais assim que tem que ter um acesso diferenciado. E a nossa PAI, às vezes, precisa fazer um transporte na rua, os nossos professores têm dificuldades de sair, se locomover e trazer os seus alunos até a cidade ou a praça para fazer um trabalho com eles mais aberto, né? Então a gente fez esse pedido aí para a Ana Amélia Lemos para que desse uma olhadinha com um pouquinho mais, com outros olhos, para que fosse feito e liberado esse asfalto aí para aquele local ali.
Qual foi a sinalização?
Positiva. A gente teve pedido, a gente fez um pedido especial para ela, justamente porque é a PAI e também outros locais ali que vai beneficiar, mas ela sinalizou positivamente e a gente espera que esse ano aí seja empenhada essa emenda aí.
A questão do asfalto, às vezes, é algo que parece que fica meio no esquecimento. O nosso município, pelo tamanho do município e o quanto cresceu, nós deveríamos ter mais rua asfaltada, mas para isso tem que ir atrás.
Tem. Os nossos vereadores no município, eles estão fazendo isso, eles buscam também, mas não é uma situação fácil, né? Mas se não correr atrás, não ganha. Eu tenho uma situação aí que foi um pedido feito desde 2016 para o deputado Jerônimo Gorgin também, que é fazer o asfalto, então, até a Fabripal, a empresa Fabripal, que é uma empresa de grande porte no nosso município, né? Para poder agilizar também o escoamento da sua produção. É uma área que precisa, né? O nosso asfalto não é um dos melhores lá também, bastante danificado em razão dos caminhões passar e danificar o calçamento, né? Mas a gente tem que olhar, e essa emenda de 245 mil mais 23 mil da contrapartida do município, ela está em fase de licitação já, deve ter começado a licitação, né? Daqui um dia a empresa que vai se habilitar então para construir, vai executar a obra, e é mais uma obra no nosso município, mas a gente tem que correr atrás dessas emendas, desses recursos para que venham beneficiar então a nossa cidade e a nossa comunidade.
Secretária Luísa Silva Bart, eu quero agradecer as suas informações. Coloco o microfone da empresa pública Rádio Municipal à sua disposição.
Nós agradecemos o envolvimento da imprensa e da comunicação para que transmita à nossa comunidade o que realmente o município, a nossa gestão, o que a administração anda fazendo, né? E dizer para as pessoas que a gente corre atrás de recurso e a gente torce para que esses recursos realmente venham para o nosso município, mas não vamos desistir se não vir. A gente com certeza vai continuar fazendo essa peregrinação aí.
E na quinta-feira, dia 1º de março, o vice-prefeito Valdir Machado Soares esteve então na comunidade de Alto Grez, onde aconteceu um dia de campo organizado pelo escritório municipal da Imater e Tenente Portela, e lá tiveram reunidos então mais de 200 produtores rurais, onde foram apresentadas novas soluções de manejo para a agricultura. Também ao meio-dia foi servido um almoço aí de confraternização aos participantes. E nós vamos então ouvir agora o extensionista rural Gilberto Bortolini, da Imater, que trouxe então informações mais específicas do evento realizado então na comunidade de Alto Grez.
Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui numa propriedade do seu Valdir, onde a Imater, juntamente com a parceira Singenta e Secretaria da Agricultura do Estado, estamos demonstrando algumas técnicas para a cultura da soja. O que nós estamos vendo ou passando de informação para os produtores? Na primeira estação nós temos aí um controle da ferrugem, uma doença que assusta os produtores, que nós a cada dia ouvimos que tem mais fungicidas que não controlam, então formas de controlar o que tem que se observar. Segunda estação, então, os colegas da Emater estão chamando para o tema solos. Nós estamos perdendo solo, nós temos compactação de solo e o solo é responsável muitas vezes pela boa produtividade da nossa cultura. Não podemos em 10 dias sem chuva ver as nossas culturas murchando, ou seja, temos que olhar para o solo. Na terceira estação, então, mais o foco do nosso trabalho aqui, que é a lavoura de resultado, é um acompanhamento da lavoura no sentido de identificar pragas que acontecem na cultura da soja. E então, identificando, sim, nós vamos controlar. E isso tem nos mostrado que nós estamos utilizando muitos inseticidas além do necessário. E também, então, para terminar o nosso giro aqui no campo, nós temos a Secretaria de Agricultura no Estado, falando sobre a legislação do agrotóxico, recolhimento e embalagem, falando sobre depósito de agrotóxico, nós logo vamos precisar ter na nossa propriedade. Então, tudo que tange na nossa lavoura. Então, esse projeto denominado Lavoura de Resultado tem outras atividades que nós acompanhamos. A Emater tem 52 unidades dessa no estado para levantar alguns dados referentes à cultura da soja e orientar os produtores nessa atividade.
Confira agora os avisos para esta semana. Tenente Portela.
Vamos agora às demais notícias e informações. E a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, juntamente com a Associação de Turismo Asacirs, que é a Associação Amigos Caminhos do Interior, esteve participando na última terça-feira, dia 27 de fevereiro, do primeiro encontro de negócios em turismo. O evento ocorreu no auditório ADR, no município de Itapiranga, Santa Catarina, contando com a participação de 24 empresas, sendo 20 representantes do ramo turístico e 4 agências de viagens. Os segmentos representados foram hotelaria, gastronomia, artesanato, turismo rural, agências de viagem, condutores de turismo e associações. A diretora de turismo do município, Daniela de Medeiros, destacou a importância da aproximação do noroeste do Rio Grande do Sul com o extremo oeste catarinense, pois o encontro oportunizou um contato direto e interativo entre os participantes, cada um tendo a oportunidade de expor seus produtos e serviços, prospectando negócios integrados ao turismo regional, desta forma trazendo também resultados muito positivos. E olha só, um convite especial para você, comunidade portelense. Vem aí o Cinema para Todos, uma realização da Secretaria do Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e também da ADCUNG, que apresentam então o Cinema para Todos no próximo domingo, dia 8 de março, na Praça do Imigrante, a partir das 19 horas. Ingresso livre, então. Apresentação, então, num curta-metragem Lipe, Vovô e o Monstro, e também um longa-metragem Os Senhores da Guerra. Estará sendo montada toda uma estrutura de cinema, então, na Praça do Imigrante, com telas, cadeiras, né? Para toda a nossa comunidade portelense assistir gratuitamente duas exibições cinematográficas, o curta-metragem Lipe, Vovô e o Monstro, e o longa-metragem Os Senhores da Guerra, no próximo domingo, dia 11 de março, às 19 horas, na Praça do Imigrante. Convite, então, aí da Prefeitura Municipal, parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e a ADCUNG. A realização, então, da ADCUNG, patrocínio Cotricampo, Friolac e Lojas Becker. Financiamento Pró-Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E conforme noticiado na semana passada, então, agora nessa semana ocorreram as reuniões para a organização do Campeonato Municipal de Bolãozinho e também o Campeonato Municipal de Bochas. Está sendo realizado, então, pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, né, coordenação dos departamentos de Esporte e Cultura. Então, na terça-feira, dia 20, a reunião foi com a Sociedade de Damas para organizar, então, o Torneio Municipal de Bolãozinho. Então, ficou estabelecida uma nova reunião para o dia 20 de março, onde as sociedades interessadas em participar deverão comparecer e entregar a ficha de inscrição. Destacando para as comunidades, aliás, para a Sociedade de Damas que não puderam se fazer presentes na terça-feira, que as fichas podem ser retiradas então no Centro Cultural durante a semana, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30 da tarde, né? Falar então comigo, Regis, ou com a Cleide, pedir a ficha de inscrição para o Bolãozinho, tá? E então no dia 20 retornar para a reunião entregando a ficha, onde será feito o sorteio e será definido então as datas de início dos jogos e também a entrega do regulamento. Teremos premiação para todas as sociedades que participarem do campeonato e também para 5 finalistas, né? Do primeiro ao quinto lugar teremos prêmios especiais, né? Aí muito bons os prêmios então que serão dados para sociedades de damas que vão participar do Campeonato Municipal de Bolãozinho desse ano. Então, mais uma vez, lembrete, a Sociedade de Damas de Portela que não pegaram a ficha de inscrição para o Torneio Municipal de Bolãozinho podem retirar no Centro Cultural e a reunião com o sorteio dos jogos será no dia 20 de março, uma terça-feira, às 13 horas e 30 minutos. E na quinta-feira à noite, às 19h30, ocorreu então a reunião para a realização do Campeonato Municipal de Bochas. Também teve uma grande participação das comunidades e entidades do nosso município. E então, as fichas podem ser retiradas a partir desta segunda-feira também no Centro Cultural. As equipes então poderão participar com até 12 atletas inscritos, sendo que os jogos serão com dois quartetos, né? Mesma noite jogam dois quartetos por equipe, podendo inscrever até 12 atletas, né, tendo as reservas, então. Então, as fichas até podem ser retiradas no Centro Cultural e a reunião de entrega dessas fichas será no dia 22 de março, às 19h30, também no Centro Cultural. Então, para quem tem interesse em participar e não pôde se fazer presente na reunião, pode passar a partir dessa segunda-feira no Centro Cultural para retirar, então, as fichas de inscrição do Campeonato Municipal de Bochas 2018. E a pavimentação asfáltica da rua Arthur Ambros foi concluída. A Prefeitura Municipal de Trente Portela, através da Secretaria de Serviços Urbanos, em parceria com os moradores, concluindo os trabalhos de pavimentação
da rua Arthur Ambros, que fica no centro de Tenente Portela. Além do asfalto, a rua recebeu também nova tubulação. 80 tubos foram colocados e 5 novas bocas de lobos foram construídas para melhor escoamento da água da chuva. O objetivo da administração é que a pavimentação asfáltica nas ruas secundárias sejam ampliadas nos próximos anos, fazendo ligações importantes, como, por exemplo, as ruas laterais ao acesso ao Hospital Santo Antônio, a qual recebe grande demanda de veículos, principalmente de ambulâncias e micro-ônibus. Segundo o secretário de Serviços Urbanos, José Velci Monteiro, a obra, iniciada em dezembro do ano passado, é uma parceria feita com os moradores locais e beneficiados com asfalto, onde o município, com recursos do próprio Caixa, realizou a compra do material de infraestrutura e também a contrapartida dos moradores através da Lei de Parceria número 2095/2013, que criada pelo então prefeito Cláudio Carbone, atual prefeito novamente, que rateiam os custos dos serviços de mão de obra feita pela empresa contratada através de licitação. E nesta última semana, então, como foi anunciado, o prefeito Cláudio Carbone esteve na capital federal, Brasília. Retornando nesta quinta-feira, o prefeito, juntamente com o vereador Natanael Diniz de Campos e também o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Thiago Fuch, retornaram de Brasília e também estiveram na capital gaúcha. Na sexta-feira, o chefe do Poder Executivo acompanhou os edis cumprindo a agenda em Porto Alegre, visitando o Baile Sul, a Funasa e também o Banrisul. Em relação à viagem à capital federal, o prefeito disse estar otimista, pois foram encaminhadas diversas demandas nas visitas realizadas junto aos gabinetes dos deputados federais, dos ministros e também senadores lá na capital federal. Também foi visitado o Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Social, também o FNDE e a Confederação Nacional dos Municípios.
E assim encerramos o nosso programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa de Ricardo Dresler do Chico. A apresentação foi de Regis Carnel. Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Voltamos então no próximo sábado ao 12:20.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.